desculpa. Eu penso que tinha dito a todos que dávamos uma margem de tempo para podermos ir comer qualquer coisa, se alguém precisasse. E no meu caso foi o que aconteceu. E, portanto, tínhamos ficado na secção 2, casos especiais, página 80 do guião. Feita esta correção, podemos então começar? Não, não, não. Não. Vamos então. Artigo 10º.
Agora pergunto, por favor.
Estamos aqui a doutora Inês a perguntar se o número 10, 1 e 2 pode ser votado em conjunto. Não há propostas, podemos? Então vamos começar. Quem vota contra? Sim, 1 e 2.
Com as linhas do 2.
Portanto, é o número 1 e o número 2 completos. Está bem? Se acharem bem, se quiserem desanexar alguma coisa, digam. Portanto, então vamos lá. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Não?
Sim.
Foi, o Chega também votou. Eu quero lhes dizer que hoje os sentidos de voto do Chega é o Sérgio que anuncia. Vamos então agora votar. Isto continua, isto tudo. Pronto. Vamos à proposta de alteração do Chega. Ao número 3, página 84. Posso? Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP, Bloco. Quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal e o Chega, obviamente. Pronto, mas rejeitada. Agora vamos à proposta de alteração do número 3 do PSD. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Bloco de esquerda. Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares e o Chega igual também. Se quer fazer alguma...
Posso dizer, mas está aqui, claro que é, mas...
Senhor deputado, João Dias quer...
Não, a dúvida...
João Dias pode pedir um pedido de esclarecimento.
Sim, o pedido de esclarecimento, a proposta não é a minha, julguei que o PSD tivesse alguma coisa a dizer, mas a proposta que eu faço, a pergunta que eu faço ao grupo parlamentar do PS é se for um ginecologista, se pode fazer esta, o que está dito neste ponto. A proposta é do PSD, portanto, já foi rejeitada as duas propostas de alteração que estão aqui a ser votadas, relativamente a este ponto deste artigo. Fica, portanto, será aprovada a da PPL previsivelmente. A referência que o PSD aqui coloca de considerar um médico com especialidade de psiquiatria não é inócua e da nossa entender, faz todo sentido. Não seria eu que deveria estar a dizer isto, mas deveria de ser o PSD. E nesse sentido, a pergunta que eu faço ao PS é se este parecer médico é feito até por um ginecologista, um ortopedista, enfim, uma especialidade que não tenha nada a ver com a área da psiquiatria e da saúde mental.
Pronto, agora é o proponente da proposta.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Coordenadora, Sras. E Srs. Deputados. É assim, se o Partido Comunista Português entende que devia fazer a proposta, podia ter feito. O PSD, sendo uma coisa que não suscita dúvidas, para agilizarmos as votações, e porque na última reunião apenas o PSD é que apresentava as propostas ou fazia pedido de esclarecimento, não sendo este muito complicado, não o fiz. Dizer, e o Sr. Deputado, como ligado à área da saúde, percebe perfeitamente que a proposta de lei do Governo refere apenas o parecer médico. E no entendimento do PSD, depois de lermos os vários pareceres que foram apresentados e depois daquilo que foram as audições no âmbito da especialidade, entendemos que deve ser o parecer médico da especialidade de psiquiatria. Por isso é que nós colocamos essa mensagem. Não a expliquei porque achei que era claro e porque estivemos todos nas audições, mas se o Partido Socialista tiver algum reparo a fazer, mas se entende que a proposta é boa e também podia ter feito nesse sentido.
Pode ir algo.
É muito simples.
Bem.
É muito simples.
Pois a senhora deputada Anabela Rodrigues também vai falar no fim.
De maneira alguma que eu questionei, foi uma afronta ao PSD. O PSD é que está a entender que isto foi uma afronta ao PSD. Nada disso, muito longe, para esta apreciação tão ácida por parte da senhora deputada Helga Correia. Mas não foi crítica nenhuma. Foi, antes sim, uma crítica à proposta do Governo, à PPL. E nesse sentido, até disse, e volto a dizer, que faz sentido esta proposta de alteração. E por isso é que eu queria, porque nós estamos aqui a trabalhar na especialidade, e trabalhar na especialidade não é só fazer as votações, é perceber qual é, em termos logísticos, o que é que fica melhor, que salvaguarda aquilo que nós estamos, o âmbito
desta lei. Eu lembro que
o PCP
votou a favor.
Eu votei a favor. Pronto. Eu não estava nada a criticar a postura do PSD, eu só disse que não deveria porque não me quero imiscuir nas propostas dos outros, a menos que discorde delas e tenha que fundamentar e deixar salvada a posição.
Agora sim, a Sra. Deputada Anabela Rodrigues, faz favor, para falar sobre a proposta do Governo.
Sim, em primeiro lugar, Sra. Deputada, só dizer que não me choca nada que uma colega que proponha uma votação sem fazer o debate ou sem fazer a defesa delas, porque tudo isto foi previamente estudado por cada um de nós. Mas no que diz respeito aqui, em concreto, ao parecer médico, nós estamos só a falar da capacidade para dar consentimento. Nós não estamos a falar aqui da avaliação clínica ou psiquiátrica. Portanto, que em qualquer ato médico, é possível pedir à pessoa o consentimento, seja no ginecologista... Portanto, é um médico, sem ser psiquiatra, é capaz de dar um parecer sobre se a pessoa está ou não em capacidade para prestar o consentimento. Sim, é a minha...
Obrigada, senhora deputada. Seja como for, Sr. Deputado João Dias, os argumentos, desculpe, temos que respeitar os argumentos diferentes.
Mas não me parece que alguém que tenha que dar consentimento para um ato na ginecologia tenha que ir pedir a um parecer, a um psiquiatra, para se pronunciar sobre a capacidade daquela pessoa naquele momento prestar consentimento para aquele ato, já que estamos a falar nisto, não é?
O que o médico vai ter que atestar é a capacidade para dar consentimento consciente, livre e esclarecido. Vamos então continuar as nossas votações. Aqui já não temos, pois não? Faz favor de dizer.
Depois de entrarmos em discussão, eu tenho que referir, a senhora coordenadora diz bem, um parecer médico livre e esclarecido, mas não podemos pôr um médico especialista em oftalmologista, um oftalmologista a fazer um parecer a dizer que a pessoa, ou um médico de uma outra especialidade, urologia ou uma coisa do género. Por isso é que, no entendimento do PSD, e mediante alguns pareceres, nós indicamos um médico especialista de psiquiatria por entender que não pode ser qualquer médico.
Está no seu direito.
Pronto, mas queria... Assim, mas queria é? Sim, exato. Claro que sim. E queria
sabe,
reforçar essa importância.
São muitos anos e não tem só a especialidade, mas enfim, cada um tem obviamente as suas razões para ter apresentado ou não propostas de alteração, não é isso que está agora em causa. Vamos então continuar, vamos votar a proposta de lei. Vamos votar a proposta de lei. Quem vota contra? PSD, o Chega. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco e o PS. Vamos então, faz favor.
Eu só quero reforçar aqui que o voto do PSD contra tem única e exclusivamente a questão de não estar identificado o parecer médico do especialista com psiquiatria, não com o restante de redação, mas queria que isso ficasse registado. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Diga.
Eu penso que da discussão anterior também resulta claro que o voto a favor do PCP não tem a ver com aquilo que é ela, o objetivo desta redação, mas sim com uma opção mais completa e que seria mais discriminatória em termos do médico que procederia a aparecer.
Muito bem, Sr. Deputado. Vamos então agora votar a proposta do Chega, ao número 4 do Chega. Quer apresentar a vossa. Então, se calhar, era melhor apresentar antes. Okay. Então, antes de mais, o Grupo Parlamentar do PSD vai apresentar a proposta do PSD para o número 4. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu acho que aqui é importante fazer referência que neste número 4... O Partido Social Democrata inclui relativamente ao património, a PPL só é acautelado o património de terceiros, há uma ausência de referências relativamente ao património do próprio e nesse sentido que vem a nossa proposta. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Então vamos votar agora o número 4, mas do Chega. Quem vota contra? Quem vota contra, desculpem. Quem vota contra é PS, PCP, Bloco, PSD. Chega. Quem se abstém? Não é Chega. Chega para este. Basta. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal, quem vota a favor, o Chega. Foi rejeitada. Vamos agora votar a da Iniciativa Liberal, que é de facto igual à do PSD.
Vai dar a mesma conversa, o PSD depois.
Faz favor. Quem vota contra? Esta é da Iniciativa Liberal. PS e o Chega. Quem se abstém? Quem vota a favor? Só um bocadinho. Quem vota a favor? PS?
Não.
Ah, mas...
PCP?
Ah, desculpa lá. São todos menos o PS, é isso?
Sim. O Chega também é contra.
Ah, também é contra. Então pronto, são todos menos o Chega e o PS. Foi rejeitada. Faz favor, Sra. Deputada. A sua proposta.
Obrigada. Não, é porque isto é a discussão que nós estávamos a ter no ponto anterior. Nós estamos num processo de especialidade que deveríamos clarificar a lei. Então nós fazemos uma lei destas e não falamos dos perigos para os bens pessoais do próprio. E eu gostava de esclarecer mais uma vez que estas propostas vieram, neste caso, da Ordem dos Advogados e do CNECV, que explicaram isto bem do porquê que têm que estar aqui os bens patrimoniais do próprio, e nós estamos a ignorar isto. Isto não vai ficar bem. Nós, quer dizer, o PS, neste caso, porque... Obrigada.
Sra. Deputada Anabel Rodrigues, faz favor.
Não estamos a ignorar, nem está esquecido. É de propósito, porque nós estamos a falar das diretivas antecipadas da vontade. Portanto, o que está aqui em causa é o perigo para terceiros e não para o próprio, porque a vontade do próprio deverá ser respeitada. É essa a perspectiva, e isto também está nos pareceres que nos chegaram. Que eu posso estar a cometer aqui algum erro, mas penso que foi o último parecer que nós recebemos até dos responsáveis pelo grupo de trabalho. Portanto, isto não é esquecido, é de propósito.
Muito bem, então.
Aqui são incluídos os bens jurídicos pessoais e os bens jurídicos terceiros
não são. Não, os bens jurídicos pessoais são porque estamos a falar em diretivas antecipadas de vontade. Não está.
O que diz é, as diretivas antecipadas de vontade em matérias de cuidados de saúde mental não são observadas quando se verifique da sua observância resultaria perigo para bens jurídicos, pessoais ou patrimoniais de terceiros. O que estas duas propostas do ILE e do PSD dizem é acrescenta do próprio, e a questão é que deverá ser respeitada a vontade do próprio. É, e, portanto, não há aqui, do nosso ponto de vista, nenhum esquecimento, nenhuma... Portanto, por mim...
Senhoras e senhores deputados, faz favor, Sra. Deputada Helga Correia.
Senhora...
Vamos lá, tem uma coisa.
Senhora Coordenadora, se me permite, eu ia recordar aqui um parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que nos alerta relativamente à necessidade de adicionar a proteção dos bens jurídicos do próprio, e alertam eles que os mesmos têm a mesma dignidade que os bens jurídicos pessoais ou patrimoniais de terceiros. Por isso, eu acho que se o Partido Socialista não estiver eventualmente à vontade eu não estaria, Sra. Deputada, mas pronto. Sim, eu não estaria, mas se mais para a frente, porque assim, alertam vários parceiros, a Ordem dos Advogados, há uma série de parceiros que alerta para esta questão. E quando falamos de bens pessoais, falamos sempre de bens pessoais do próprio, senão temos que falar de bens de terceiros. O terceiro tem os bens pessoais, mas são deles, não é do... Por isso convinha, se calhar, juridicamente ver, porque muitas das vezes o estarmos a querer fazer as coisas em cima do joelho e à pressa, deixamos situações na legislação que acaba por... Já concluo, Sra. Coordenadora, se me permite, que vão deixar muito mais abrir conflitos em vez de conseguirem ajudar as pessoas.
Muito bem. Eu só torno a repetir que é o seguinte, nós podemos ter argumentos diferentes, mas temos que respeitar os argumentos uns dos outros. E, de facto, como a minha colega disse, baseou-se também num contributo que chegou à Comissão, que também ler. Os próprios deputados de todos os grupos parlamentares também tiveram acesso a ele.
E que eu mas posso se... ler, que eu tenho aqui, se fizerem questão, não é? Mas é o parecer do grupo de trabalho. Vale o que vale, não é? Nós estamos aqui a discutir, mas posso ler. Querem que eu leia? Em coerência com a distinção feita na alínea C do número 1 do artigo 15º, entre bens jurídicos de terceiros e do próprio número 4 do artigo 10º, dispõe que as diretivas antecipadas de vontade em matéria de cuidados de saúde mental não são observadas quando se verifique que da sua observância resultaria perigo para bens jurídicos pessoais ou patrimoniais de terceiros. Okay? Quando são do próprio, respeita-se a vontade antecipadamente manifestada de forma livre e inequívoca, que era isto que eu estava a dizer, porque realmente eu ontem confrontei-me com isto e este é o parecer do grupo. Agora, se estamos a falar de diretivas antecipadas da vontade e há esta vontade do próprio não se sujeitar a tratamentos, essa vontade deve ser respeitada. Daí o... Claro.
Pronto, então vamos votar a do PSD, que é igual à da Iniciativa Liberal. Portanto, quem vota contra? PS e Chega. Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Foi rejeitada. Vamos então agora votar a PPL. Quem vota contra? O Chega e o PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e Bloco. Quem vota a favor? O PCP e o PS. Faz favor.
Queria só deixar registado que, estando o Bloco de acordo, que o próprio pode, antecipando a vontade, dispor do que quiser, a nossa dúvida é sobre a redação mesmo.
Muito bem. Não sobre o conteúdo, não é?
Temos muitas dúvidas que esta relação seja absolutamente clara.
Muito bem, está no seu direito.
Já agora...
Vamos. Senhora, força. Senhora, isto fica gravado,
não é porque eu quando falei não ficou gravado, não tinha o micro gravado, no mesmo sentido, também temos muitas dúvidas, de qualquer forma não temos condições para votar contra uma redação destas, que deveria ser mais garantística e não é. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos então agora passar para... Vamos para o artigo 11º, pergunto se podemos votar 1, 2 e 3. Número 1, 2 e 3. Não temos propostas de autos. 1 e 2?
E 3, não há propostas.
Não, é número 3. 1, 2 e 3.
1 e 2.
Muito bem. Está bem. Eu vou tentando sempre agrupar umas... Portanto, vamos votar então o artigo 11º, número 1. Quem vota contra?
1 e 2.
1 e 2, exatamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhora Deputada, peço só que desligue o seu microfone, senão... Vamos então agora votar o número 3 da proposta de lei. Faz favor.
Sr. Deputado, queria fazer uma proposta de alteração, tendo em consideração aquilo que já falamos num outro ponto anteriormente. Ou seja, estamos a falar de recurso a medidas coercivas, que deve ser especificamente expressa por escrito, por um médico, e não diz novamente a especialidade do médico. E a nosso entender, será mais avisado, estamos a falar de implementação de recurso a medidas coercivas, de um médico da especialidade de psiquiatria. Era esta a proposta de alteração, por um médico da especialidade de psiquiatria ou um médico especialista em psiquiatria.
Eu acho que nós podíamos adiar a votação deste número. Não, mas como temos que votar agora, em vez de votarmos agora, adiamos. Está bem? Portanto, fica adiada a votação do número 3 do artigo 11º. Era. Mas falamos depois. Então, se a deputada...
Obrigada, senhora deputada. Não, é só porque... Se estamos a adiar a votação deste ponto, eu já percebi que há dúvidas, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas então, quando falarmos em pareceres médicos no resto da lei, seria importante, se vamos clarificar num lado,
clarificarem todos os... Eu não estou a dizer que o âmbito é igual, não, não é isso que eu estou... Não estou mesmo a dizer que o âmbito é igual, porque não é. Mas se temos uma lei, provavelmente seria mais claro, ou seria melhor que fosse mais claro de que médicos falamos quando falamos em parceiros.
Muito bem, Sra. Deputada, mas extrapolou um bocadinho as minhas palavras, não é? O que eu disse é que até eu, pertencendo ao grupo parlamentar do PS, e qualquer grupo parlamentar pode pedir o adiamento disto, como sabem, isto é uma votação indiciária, e eu preferia que adiássemos a votação deste número 3, fica aqui registado, e portanto, quanto às razões... Tem a ver com discussão entre colegas para acertarmos aqui o sentido de voto, para estarmos todos conscientes do que estamos a votar. Certamente até sou eu que não tive na última revisão dos sentidos de voto e que não estou muito, muito segura. Vamos então agora, já foi esta adiada, vamos votar o número 4, mas agora temos uma proposta do Chega. Eu sabia. Chega, quem vota contra? PS, quem se abstém? É contra também? PS e Iniciativa Liberal, quem se abstém? PC, Bloco e PSD, quem vota a favor? O Chega, obviamente. Agora vamos votar a PPL, quem vota contra?
O Chega,
quem se abstém? O PSD, quem vota a favor, os restantes grupos. Vamos agora votar o número 5, que é a proposta de alteração do LIVRE. Quem vota contra?
O Chega.
O Chega e o PS. Quem se abstém? O Chega, o PS e o PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o PC, o Bloco e a Iniciativa Liberal. Foi rejeitada. Agora vamos à PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Unanimidade.
Ai, o Chega. Não é
a unanimidade. Não,
unanimidade. Ah, é a favor também? Então vá, unanimidade. Vamos então agora, eu tenho aqui o número 6, também do LIVRE. Se faz favor, Sr. Deputado.
Esta proposta tem uma redação tão enrolada que é quase difícil a gente conseguir perceber o que é. As medidas, peço desculpa de estar aqui a fazer leitura.
As medidas
leitura,
coercivas
não podem nunca...
ser aplicadas com vista a punir ou empregar métodos discriminatórios ou degradantes contra a pessoa.
Portanto, o que significa podem algumas vezes. Portanto, isto está aqui de uma confusão. Não podem nunca. Portanto, de vez em quando tem que se fazer... se é um reforço, não é, mas está aqui uma redação um bocado estranha. Se fossem as medidas coercivas, nunca podem ser aplicadas... ou não podem ser aplicados, tirando nunca. Mas, enfim,
vamos votar.
É nesse sentido que o PCP se irá abster, porque não consegue... não estamos confortáveis com esta redação.
Muito bem. Portanto, quem vota contra? PS. Quem se abstém? O PCP e o PSD. E o Chega. E o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal. Vamos, então, agora votar...
este título do 20 do 12...
Pode, Sra. Deputada. Pode.
Obrigada. Só para esclarecer aqui, de facto, nós concordamos com o deputado João Dias quando, de facto, esta redação não está muito clara, mas compreendemos o objetivo da proposta, por isso votámos a favor, porque isto é aquele tipo de alterações que nós podemos fazer acertos na redação final, portanto, é por esse motivo que nós votámos a favor. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Então, vamos agora votar... O LIVRE apresentou para o artigo 12º uma mudança no título do artigo e, portanto, vamos votar primeiro esse título, está bem?
Então, se calhar só faz sentido
votar no fim.
Se for aprovada a proposta.
Ah, pois é. A doutora Inês tem razão. Portanto, vamos primeiro votar a proposta e depois só faz sentido votarmos este título com toda a ação. Então, nós estamos na página 91 e vamos passar para a 92, porque o que temos para votar é um título que o... Exato. Se for aprovada a proposta, faz sentido, se não... Pronto. Então vamos votar primeiro a proposta número 1 do LIVRE para o artigo 12º. Quem vota? Força, força. Muito bem. Quem vota contra? O PS, o PCP, a Iniciativa Liberal, o PSD e o Chega. Quem se abstém? O Chega e o Bloco. Quem vota a favor? O LIVRE, se pudesse votar, mas não pode. Pronto. Portanto, o título fica prejudicado. Vamos então votar... Não, isto já não é preciso. Vamos votar o número 1 da proposta de lei em tratamento involuntário. Quem vota contra? Quem se abstém? O Bloco? Quem vota a favor? Todos os outros? Portanto, foi o Chega também a favor. Portanto, foi votado a favor por todos, menos pelo Bloco que se absteve. Vamos agora votar a proposta de alteração do LIVRE, número 2. Quem vota contra?
O Chega.
O Chega e o PS. Quem se abstém? Quem vota a favor?
Contra?
Ai, votou contra também. É que às vezes quando me faz isso eu não, tenho olho e não vejo logo a sua mão. Desculpe. Portanto, contra o PS, o Chega e o PSD. Abstenção? Ninguém. A favor, a Iniciativa Liberal, o Bloco e o PCP. Agora vamos votar o número 2 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? E o Bloco. Quem vota a favor? Os restantes e o Chega também, não é? Muito bem. Vamos agora votar o artigo... 13º, entramos na 3ª secção. Gestão do
patrimônio. Pode ser. Ficou prejudicado o título.
O título.
Ficou prejudicado. Não.
No fim, votamos no fim.
No fim os títulos todos. Este, como foi aprovado, depois é votado na globalidade no final.
É isso que nós estamos a fazer. Em vez, aquele título do LIVRE ficou prejudicado. O da PPL, votamos todos no fim. Pronto. Muito bem. Artigo 13º, faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Relativamente ao artigo 13º, nós iríamos pedir o adiamento para a próxima reunião, porque este artigo vai ser discutido pela senhora deputada Mónica Quintela, que está noutra audição neste momento e não consegue estar aqui presente.
É o artigo todo ou é só o 13º primeiro?
É o artigo todo, 13º.
Portanto, 13º, todos, são quantos números? 5 números, fica adiado para a próxima. Vamos então agora. E agora?
Agora vamos para a página 99.
Noção e fim de tratamento involuntário, temos aqui uma proposta do PSD, mas também é título. Muito bem.
Sim, mas aí pode ser votado já.
Pode ser votado já. Muito bem. Faz favor.
Relativamente a esta proposta, dizer, senhoras e senhores deputados, que na PPL do Governo consta fim. Nós pedimos para, ou nós propusemos alterar para finalidade, porque isto não diz respeito ao fim, mas sim à finalidade do tratamento. E acho que seria de corrigirmos esta situação que, no nosso entendimento, não está bem na PPL do Governo.
Podemos votar? Quem vota contra?
Estamos a votar o título da secção?
Estamos a votar o título da secção.
Não,
mas é a secção primeira.
Mas pode-se votar os dois juntos, digo eu, sei. Que é só iguais. Os dois juntos. E o
título?
Votar os dois juntos de quê?
Estes dois.
Exatamente, isso pode ser.
O título da secção e o título do artigo.
Então, pronto, vamos votar o título da secção e o título do artigo, que obviamente são iguais.
Sim, sim, sim.
Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Portanto, a da PPL fica prejudicada. Vamos então agora votar o número 1 do Chega. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal, quem vota a favor, quem se abstém? Bloco e PCP, quem vota a favor, o Chega, obviamente. Vamos então agora votar o número 1 da PPL. Quem vota contra? PSD, quem se abstém?
Chega.
O Chega. Quem vota a favor? Os restantes grupos, Iniciativa Liberal, Bloco, PC, PS. Vamos então agora ao número 2. Quem vota? Ah, não. Temos propostas de alteração. Vamos para o número 2 da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PSD, PS, PC, Bloco. Quem se abstém? Quem se abstém? Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal e o Chega e o PSD, obviamente.
Não.
Não. Esta é a Iniciativa Liberal. Desculpe. Não, tem toda a razão. Fui eu que me enganei. Vamos então agora votar o número 2 do LIVRE. Quem vota contra? PS, PSD. Quem se abstém?
O Chega
e a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O PCP e o Bloco. Vamos agora votar a PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD e a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? PS, PCP, Bloco
e Chega.
Pronto. Vamos agora para o artigo 15º, pressupostos e princípios gerais, e temos a primeira proposta de alteração, é do Chega. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? O PS e PSD.
Não,
agora era o contra. Quem se abstém? PCP, Bloco. Quem vota a favor?
Não temos a Iniciativa Liberal.
Abstenção também. Portanto, a votar a favor é só o Chega. A Iniciativa Liberal absteve-se. Pronto. O Bloco absteve-se. Não faz mal. Absteve-se. Vamos então agora à proposta de alteração da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Pode, claro.
Obrigada. Mais uma vez estamos aqui a falar de uma redação que não é muito clara. Portanto, acho que era muito importante, nós aqui estamos a falar de tratamentos involuntários, portanto, era importante que fosse bastante claro que estes pressupostos são cumulativos. Portanto, mais uma vez, isto é do Knekov, não fomos nós que inventámos só, mas era importante que ficasse claro que estes pressupostos são cumulativos. Obrigada.
Deputado João Dias, faz favor. Não pediu. Não. Não,
nós também, no mesmo sentido, pedimos a clarificação à Iniciativa Liberal e já agora também ao PSD, com as implicações que pode ter aqui o conceito cumulativo, tendo em consideração que, salvo erro, a linha C depois é composta por subitems, que se tiverem que ver, se o cumulativamente for relativo também a esses subitems, já a coisa fica, já é uma, ou seja, cria impossibilidades em algumas situações, porque tem que ser um processo cumulativo. Portanto, esse processo cumulativo é referente à linha A e B, e até agora ser cumulativo todos os outros subitems da linha C acaba por, no nosso entender, trazer aqui impedimentos, não é?
Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada. O problema aqui é que se nós não definirmos aqui, que estes, eu percebo a dúvida, mas se nós não definirmos aqui que são cumulativos, então qualquer pessoa pode ser sujeita a um tratamento involuntário apenas por ter uma doença mental grave ou apenas pela finalidade terapêutica. Quer dizer, nós não podemos aceitar que isto não seja claro. Estamos a falar de tratamentos involuntários. Portanto, agora, de facto, existem aqui muitas alíneas. Se calhar... Eu acho que eu não consigo justificar de outra maneira. Eu acho que sim, acho que devemos ter muito cuidado quando aplicamos tratamentos involuntários, e acho que se são estes os pressupostos que estão aqui, e se, e pronto, e o CNEC, e há vários parceiros que vão neste, sentido, nós podemos eventualmente, ou pode eventualmente haver outra forma mais clara de dizer como é que nós, ou se calhar uns que possam ser assim, mas desta forma, da maneira como a PPL está redigida, isto não pode ser só assim, porque não é claro. Nós estamos a aplicar tratamentos involuntários, aliás, nós estamos a fazer, porque a PPL, eu por acaso estava aqui já a ver nas nossas propostas de alteração, a PPL diz apenas que são pressupostos do tratamento involuntário a existência de doença mental. Se não tiver aqui claro... Não. São pressupostos do tratamento involuntário, e depois diz A, B, C. Isto não diz que estes pressupostos são cumulativos. Isto não é claro.
É mais do
portanto...
que óbvio que não pode haver lugar não é... a tratamento involuntário não. pela... simples existência da
pronto,
doença mental.
Se calhar isto agora é defeito de não ser jurista. Esta é a parte boa ou má de não ser jurista. O que diz a PPL, diz, são pressupostos de tratamento involuntário e elenca vários, não é claro se estes pressupostos são ou não cumulativos. E eu olho para aqui, para a PPL, e diz, são pressupostos de tratamento involuntário. A linha A, a existência de doença mental. Quer dizer, nós não podemos aplicar uma depressão. Não diz que é cumulativo.
Mas eu peço desculpa, eu não tenho que... Mas é assim, para haver um tratamento involuntário tem que haver doença mental. Isso não está lá grave. Quem faz o diagnóstico da doença é o psiquiatra, já foi definido. Doença mental não ficou ao início doença mental grave, ficou doença mental. E, portanto, há momentos em que é preciso um tratamento, outros não. Se nós falarmos em doença mental grave, até podemos pensar que são pessoas que já não estão... Pode haver momentaneamente doença mental grave. Não quer dizer que tenha uma doença mental grave para sempre.
Mas o problema não é só esse.
Eu já percebi, mas eu estava só a falar com
sim, sim,
o
sim.
deputado.
É que eu já nem vou só por essa questão.
São
a questão
vários...
É que nós estamos a falar de tratamentos involuntários e não é explícito, mesmo que fique só doença mental, não é explícito, porque é a existência de uma doença mental, a recusa do tratamento, a existência de perigo. Não são cumulativos? Não, mas... Mas a redação não é clara, portanto, nós não compreendemos. Nós estamos a falar de tratamentos involuntários. Eu volto a reforçar que estamos a falar de tratamentos involuntários, ou seja, contra a vontade da pessoa. São contra a vontade da pessoa. Nós temos que balizar isto de forma e a que ser totalmente claro em que medida é que um tratamento involuntário pode ser aplicado. Se nós estamos a fazer esta lei, e esta lei tinha um grande pressuposto de não haver aqui um estigma sobre a doença mental e tudo isso, de tratar os tratamentos involuntários quando eles são mesmo necessários, não estar aqui claro que estes pressupostos têm que ser cumulativos, portanto, haver uma doença mental, haver uma recusa de tratamento e haver perigo, eu acho que isto tem que ser mais claro do que o que está aqui. Obrigada.
Na linha C, onde tem a existência de perigo, a linha I e a linha 2I, não é? É separada por ou. também não podia ser cumulativo, que era aquilo que dizia o deputado do PC. Portanto, a mim parece-me óbvio que são pressupostos essas alíneas A, a B e a C, sendo que a C tem uma ou outra. Portanto, a mim parece-me óbvio. A mim parece-me óbvio. E sendo óbvio também que não pode haver um tratamento involuntário só porque existe uma doença mental. Portanto, a mim parece-me claro e não me suscita dúvida.
Sim, de facto, eu parece-me que a interpretação de que a senhora deputada Anabela disse agora é melhor, porque se lermos as duas últimas, percebemos que lá diz ou. Portanto, as primeiras são cumulativas, as outras dizem ou.
Mas a, desculpa, mas a A, B, C, eu, as I's tudo bem, mas A, B, C e D não é, não, têm que ser cumulativas. Portanto, isto tem que ficar claro.
É, ler o número 2, lê o número 2. Diga, Sr. Deputado Helga Correia, por favor, estamos aqui, faz favor, diga.
Eu não queria, eu acho que estamos a... Não, não é questão de derivar, Sra. Coordenadora. Eu não quis interromper, mas eu acho que por esta discussão, daquilo que até nós e quem fez a redação também tem algumas dúvidas, eu acho que isto vai, já é o caminho para aquilo que vai acontecer no serviço, quando estiver os médicos a aplicar esta... Sim, Sra. Coordenadora, se me permitir. Eu acho que estamos aqui a confundir duas coisas muito claras e antes de falar relativamente àquilo que eu tinha para dizer, que é, estamos a confundir subalíneas, que é onde está o OU, que é a linha I e II, que é em alternativa, e é como, não é? E estamos depois a dizer que são cumulativas quando nada diz na redação do número 1 que são cumulativas. E quanto a isso, eu acho que é questão de português. Eu não sou jurista, se calhar os juristas têm uma interpretação diferente, mas eu, e depois de tudo aquilo que eu estou a ver em discussão, que eu não quis interromper, estamos aqui não sei quantas pessoas, mas 8 ou 10 pessoas, e todas temos interpretações diferentes. O que é que vai acontecer aos médicos quando estiverem a aplicar isto no terreno? Mas pronto, isto é uma reflexão que devemos fazer. Relativamente a este número, dizer que temos muita preocupação relativamente ao não ficar claro se é cumulativo ou não é cumulativo. Em primeiro lugar, senhores deputados, porque não ficou na lei, porque foi chumbado pelo Partido Socialista, a questão da doença mental grave. Mas é importante dizer que a Ordem dos Médicos alertou-nos para o facto de não ser a existência de doença mental por si só uma patologia que se torne o tratamento involuntário candidato no caso de uma outra qualquer patologia. Eu acho que era importante nós vermos, porque senão então qualquer pessoa que tenha uma doença mental é sujeita a tratamento involuntário sem ter gravidade e sem haver necessidade. Sim, senhora coordenadora. A Ordem dos Médicos no parecer é muito clara quanto a isto. Eles alertam-nos muito para esta matéria. Se não colocarmos a gravidade, torna-se elegível como tratamento voluntário qualquer tipo de doença mental. Eu acho que era importante nós analisarmos, se não quiserem chamar doença mental grave, atribuam-lhe outro tipo de gravidade. Agora, não podemos, num lado, dizer que há o perigo da gravidade e do perigo da doença e depois não classificarmos isso dessa maneira, porque vamos obrigar pessoas que não necessitam de tratamento involuntário a serem tratadas involuntariamente, Sra. Coordenadora, se me permite, vão ser tratadas através do tratamento involuntário pelo facto de a lei não ficar clara e não balizarmos isto cumulativamente.
Só dizer que relativamente ao que a senhora deputada estava a dizer, se pudesse ler a linha C, eu acho que tem alguma explicação em relação a isso, mas pronto. A linha C deste número, que diz proporcionado à gravidade da doença mental, ao grau de perigo e à relevância...
Senhora Coordenadora, eu fiz referência a isso. Na linha C, nós temos que ler as linhas uma a uma.
Não, número 2.
Mas sim, eu estava-lhe a dizer que era do número 2, a linha C.
Sim.
Não era aquilo que a senhora deputada estava a dizer.
Não... Sim, mas nós estávamos na discussão da linha C do número 1, o OU.
Muito bem, então podemos... Então, não podemos o quê, Sra. Deputada? Quer adiar alguma votação?
Quero ir ao número seguinte. Então, adiamos o ponto. Se queremos andar com pressa, adiamos o ponto.
Não, não, queremos andar com pressa. Eu estou-lhe a perguntar onde é que a Sra. Deputada quer.
Senhora Coordenadora, nestas condições de querermos fazer as coisas à pressa, o Partido Social Democrata pede o adiamento deste ponto para o discutir devidamente.
Ponto? Então, qual é o ponto?
O artigo 15.
Todo?
Sim.
Todo. É isso?
Sim.
Pronto, artigo 15 adiado. Vamos então continuar. Eu só quero referir, deixe só apontar, que nós não queremos fazer isto à pressa e acho que temos mostrado que não queremos fazer isto à pressa.
Senhora Coordenadora, se me permite, há uma coisa, eu tenho tentado levar isto com alguma calma, mas há uma coisa que está a acontecer hoje. Que é, nós temos qualquer um dos deputados de qualquer partido e a senhora coordenadora, no todo o direito que tem na condição dos trabalhos, está a sobrepor-se a falar por cima dos seus deputados. E assim não há condições para nós continuarmos.
Posso só? É sim, vamos lá ver. A mim parece-me que há...
Senhora deputada, espere só um bocadinho. Desculpe, é que eu fui interpelada. E, senhora deputada, nós tivemos aqui discussões, de certa forma, informal, e falaram todos. Eu, autente, se me sobrepus a falar por cima e se tornei inviável a audição da sua interpelação, peço-lhe desculpa, mas não foi esse, desculpe, não foi esse, tivemos todos a falar informalmente, muitas das vezes, eu até nem estava com o microfone ligado, agora, longe de mim, estar a falar por cima de si, dei a palavra a todos, agora, eu, enquanto coordenadora, também tenho direito à minha opinião. Pronto, então a questão é esta. Agora não falo por cima de mim, então está a ver, Sra. Deputada, às vezes, no calor do diálogo, nós falamos em superposição. Isto não quer dizer que não lhe estava a dar possibilidade de usar da palavra sempre que quisesse. Pronto, era só este esclarecimento que eu quero que fique bem claro. Nem estou a tentar à pressa, muito pelo contrário, nem estou a falar por cima. Portanto, faz favor, Sra. Deputada, se quiser ainda usar da palavra agora, faz favor, e a seguir a Sra. Deputada Anabela também.
Ainda sobre isto.
Não, mas é que eu fui interpelada pela Sra. Deputada, portanto, ela quer responder. Primeiro é a Sra. Deputada Helga Correia, depois a Sra. Deputada Anabela Rodrigues.
Está esclarecido, Sra. Coordenadora, podemos seguir.
Sra. Deputada Anabela, está esclarecido.
Pronto, eu só queria dizer que, assim, da nossa parte não há qualquer pressa e que há todo o tempo para as pessoas refletirem, porque às vezes são colocadas aqui questões que, efetivamente, somos colocadas na hora e não nos dá tempo para nos prepararmos. Portanto, não há pressa nenhuma e, se a senhora deputada quiser refletir melhor sobre isto, agora, às vezes há argumentos diferentes e não conseguimos chegar a um consenso. E neste ponto aqui em concreto, que não me suscitava dúvidas e que se quiser e se a senhora coordenadora permitir, podemos voltar ao debate se não o quiser adiar. Por mim tudo bem, estejam à vontade.
Sra. Deputada, eu acho que não ouviu, já adiámos a votação do número 15. Vamos então agora, se tiverem condições para isso, a número 15, do artigo 15 completo, todo.
Eu só queria, já que vamos adiar...
Já o PSD que vamos adiar, pediu para adiar.
O PSD pediu para adiar, mas acho que já que vamos adiar, eu gostava de deixar aqui só uma reflexão para ajudar à reflexão deste que vai ser seguida a este pedido de adiamento. Ou seja, neste pedido de adiamento vamos ter mais alguns dias para refletir sobre este ponto. E o que é que eu acho que está aqui em causa? Nós estamos a falar, esta lei é a lei do tratamento involuntário. A pessoa que é sujeita a um tratamento involuntário, ou seja, nós estamos a retirar-lhe a autonomia e a liberdade da pessoa não se querer tratar, não acontece. Uma pessoa que recusa o tratamento, quando está em causa a sua integridade física, de saúde, até da própria vida, ou de bens patrimoniais dela ou de terceiros, ou a vida de terceiros, não acontece numa doença mental leve, ligeira, como estão classificadas as doenças mentais, ligeiras, moderadas e graves. Quando é aplicada medidas de tratamento involuntário, é porque está em causa a vida da pessoa, a degradação da sua saúde, risco para o seu património, risco para o património de terceiros e para a saúde de terceiros. Isso significa que ganharíamos, e é por isso que eu quero deixar esta reflexão, ganharíamos com a definição, e por isso o PCP tem acompanhado as propostas de alteração de doença mental grave, e não só simplesmente doença mental, porque há um distúrbio de ansiedade ou de depressivo que pode ser considerado numa situação... mas pronto, vamos avançar. Depois, o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é que estas medidas possam ser aplicadas com determinados pressupostos, e é aqui que os pressupostos são definidos. E estes pressupostos não podem ser apenas um único pressuposto. Porque, não, porque se a pessoa tem que ser, imaginando que a pessoa tem doença mental grave, mas que se recusa, há aqui necessidade de ter uma avaliação cumulativa. A nós fazia-nos sentido que houvesse aqui uma apreciação cumulativa, até porque se o PS entende que a leitura é essa, acho que deve de refletir, por uma vez que pode ter, tem capacidade para aprovar ou rejeitar todas as propostas de alteração, pode avaliar se não é mais completo definir quais as alíneas que devem ser observadas cumulativamente, nomeadamente as alíneas A, B e C, sendo que as subalíneas ou os subpontos que estão depois na alínea D, salvo erro, acabam por ser, se eles também forem cumulativos, é por isso que eu questionava também que se houvesse uma clarificação por parte da Iniciativa Liberal e do próprio PSD, que é, até que ponto, até onde, ao PS, se não quer colocar acumulativo e definir e caracterizar para quem é que é acumulativo, e ao PSD e à Iniciativa Liberal, até onde é que vão com essa caracterização em termos de acumulativo, porque uma coisa e outra, uma é por excesso e outra é por defeito. Era só isso que eu gostava, que no período que vamos ter até votarmos novamente isto se refletisse. Era só... acho que havia um ganho. Pronto.
Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu não queria de modo nenhum criar mais confusão à votação, mas se nós adiamos a votação do 15º artigo, e eu não tenho nada contra, e acho mesmo que há aqui uma ponderação complexa a fazer, e esta é uma lei que já todos percebemos, não vale a pena dizer da complexidade, e todos temos muitas coisas, e todos queremos ter a certeza que isto está a ser feito com todos os cuidados, mas concordando eu com a ideia do cumulativo, depois precisávamos que a linha C tivesse um corpo antes das subalíneas que nos permitisse distinguir que as outras subalíneas não são cumulativas. E esta decisão pode ou não ser feita, mas reparem que quando chegarmos ao 16º artigo, vamos estar a dizer uma das alíneas. Ora, se tivermos aprovado cumulativamente, sem termos feito um corpo de artigo que... Eu só estou a dizer que eu não percebo. Corremos o risco de estar a votar artigos agora a seguir que não batem certo sem nós conseguirmos fechar bem o artigo 15. E estou a falar do 16, que é logo o que vem a seguir e que foi o que me chamou a atenção. Mas é preciso ver para a frente, se não há outros problemas. Eu não sei se me estou a conseguir explicar.
Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada. Eu queria aqui concordar com a deputada Catarina Martins precisamente por isto, porque se nós de facto adiamos a votação do artigo 15, e confesso que não me passaria pela cabeça que esta questão do cumulativo, para ficar claro, não fosse aprovada, confesso. Achei que seria óbvio para que a lei ficasse clara, porque senão, então temos que repensar todos os sentidos de voto a seguir, porque senão temos o artigo 16 que nos diz que tem legitimidade para requerer um tratamento involuntário, qualquer pessoa com legitimidade para requerer, por exemplo, estou a ler o 16, estou a dar um exemplo. Portanto, se aqueles pressupostos não forem cumulativos, nós estamos a abrir uma porta gigante para qualquer pessoa poder requerer um tratamento involuntário de alguém. E isto para nós, como calculam, e acho que para todos aqui, é perigoso, se esta lei tem precisamente este objetivo. Obrigada.
Sra. Deputada Anabela Rodrigues, faz favor.
Sim, nós adiámos o ponto, mas continuámos a discuti-lo então, não é? Estamos a discutir o ponto, portanto eu também queria dar o meu parecer sobre isto, eu já não sei se o adiámos ou não. Aqui é a questão de ser cumulativo ou não, vamos lá ver. A linha C, quando fala em existência de, e depois tem e pedi a atenção à senhora deputada da Iniciativa Liberal, porque foi a... Se fosse a questão do cumulativo, nós temos duas subalíneas em que elas têm um ou, certo? Então, só um dos pressupostos do tratamento involuntário é o perigo para bens jurídicos, pessoais ou patrimoniais em razão da doença mental. Há doença mental. Doença mental é um pressuposto que até está na linha A. E da recusa, que está na linha B. Certo? Então, os pressupostos, o A, o B e o C. E o C tem duas subalíneas divididas por O. Portanto, eu ou estou só a ver assim, não consigo perceber a dúvida da senhora deputada.
Eu peço
obrigada,
desculpa, mas o problema não está...
Pela coisa, desculpe, se não podemos falar uns em cima uns dos outros, isto é válido para todos. Obrigada. Então agora, a senhora deputada Joana Cordeiro, por favor.
Obrigada. Nós continuamos aqui, a senhora deputada do PSD continua a referir a C e as subalíneas da linha C. O problema não está nas subalíneas da linha C, está na A, na B e na C. E na D também. Ou seja, os pressupostos do tratamento involuntário são existência de doença mental, recusa do tratamento, a existência de perigo, um ou outro, e o fim terapêutico do tratamento. Ou seja, são quatro pressupostos que eu quero, preferia que ficassem clarificados, que estes quatro pressupostos, portanto, A, B, C, que é um ou outro, e a D, isto devia ficar claro, que estes pressupostos têm que ser cumulativos, porque não é só a existência de doença mental. Se me disserem que subentendem que são cumulativos, eu não subentendo isso. Tanto que foi, assim que nós lemos esta lei, foi a primeira coisa que nós identificámos, foi precisamente esta. Portanto, não é a questão das subalíneas cheias, isso não é por aí. Esses têm um ou, claro que não vão ser cumulativas as duas.
Bem, então, senhora deputada Helga Correia, faz favor.
É assim, se o problema é a questão das subalíneas, eu faço uma proposta de, na proposta do Governo, acabarmos com as subalíneas e podemos continuar a votar. Se o problema é da linha I, como estamos a falar, a existência de perigo para bens, pode-se acabar com as subalíneas.
Põe-se na mesma linha.
Pôr na mesma linha? Ficar a linha C, perigo para bens tal, ou, mas não precisa estar como subalínea. Fica na mesma.
Tem que se ligar. Posso, desculpem lá, só um ponto de ordem agora aqui. É o seguinte, pediram o adiamento desta votação. Se acham que estão em condições de votar agora, voltamos atrás. Se foi o PSD que pediu o adiamento, diga, mantém a intenção, pronto. Então, o que me parece... Posso acabar só um bocadinho? O que me parece que se a votação dos artigos subsequentes, alguns 16, 17, 20, está condicionada à votação deste, eu acho que não faz muito sentido continuarmos aqui a votar desta forma. Portanto, o que eu sugeria era que na próxima reunião, até à próxima reunião, tivéssemos este assunto esclarecido, tudo o que tem a ver com o disposto do artigo 15º, e assim que viéssemos reunir outra vez, fazemos a votação deste artigo e dos subsequentes. Eu pareço melhor e também mostro que não tenho pressa em votar, nós temos de estar conscientes, lembro de qualquer modo às senhoras e senhores deputados que mesmo em sede de comissão, quando fizemos a ratificação das votações, podemos, seria melhor que fosse só casos excepcionais, pudéssemos de certa forma não ratificar aqui ou ali e alterar o nosso sentido de voto, mas se levarmos a votação toda pronta e que seja só ratificar, melhor será. Também temos já tínhamos pedido o adiamento nós de outra alínea e, portanto, se acharem bem, claro que vos dou a palavra a seguir, ficaria esta questão adiada para a próxima reunião, que ainda vamos definir quando é. Faz favor, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu aqui só queria dizer que, assim, da parte da Iniciativa Liberal não há propriamente grandes dúvidas sobre este ponto, no sentido de irmos clarificar, quer dizer, isto já está mais do que estudado e mais revisto. Nós acho que adiámos o ponto, mas de facto o apelo que eu faço é ao Partido Socialista que de facto olhe para isto de novo, pronto, eu não estou sequer a pôr em causa, que olhe para isto de novo e que de facto nós estamos a falar de tratamentos involuntários, que são tratamentos contra a vontade da pessoa, e que esta lei devia ser o mais clara possível. E acho que pela discussão que nós estamos todos aqui a ter, esta lei não está clara neste ponto. E lá está, e se está subentendido que são cumulativos, então que se escreva isto, ou seja, não é simplesmente clarificar se estamos todos de acordo neste ponto. Então não vejo qual é o problema de escrevermos aqui cumulativos. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Quer usar da palavra?
Não, e eu voltar a dizer o mesmo, porque só pode haver o tratamento involuntário se houver perigo, o perigo em função da doença, e se houver a recusa ou falta de discernimento para aceitar o tratamento. Portanto, isso está aqui escrito na linha C. Mas é que depois o C tem duas subalíneas, uma ou outra. Portanto, isto não pode ser tudo cumulativo.
Muito bem. Eu queria só lembrar, obrigada, Sra. Deputada, eu queria só lembrar que estão adiados os pontos na página 88, a proposta oral do PCP, que tem a ver com médico-psiquiatra ou não, penso eu, doutor capitular. Na página 94, o artigo 13º, a pedido do PSD, da página 94 à página 98. E na página 102, o artigo 15, a pedido também do PSD, que será da página 102 à página 118. Agora, pergunto aos senhores e aos senhores deputados para a semana se podemos reunir na terça-feira à tarde. Faz favor, Sra. Deputada.
Eu iria pedir para definirmos, entretanto, entre hoje e amanhã, porque eu terça-feira tenho vou ter que estar ausente até uma determinada hora, não sei, tenho que confirmar se a colega pode estar. Se pudermos definir isso, até trocarmos e-mail, só por causa de não ficar ausente o PSD da discussão.
Então, mas se, o que estaríamos a discutir era terça-feira às 5 da tarde, como fizemos nesta semana, diga, Sra. Deputada Joana.
Obrigada. É porque às 5h20 de terça-feira existe a audição regimental com a Ministra da Presidência, que tenho que ser eu a fazer. Portanto, eu obviamente posso ainda tentar que se vá alguém por mim, porque aqui preferia estar eu neste tema, porque obviamente estou mais dentro do tema, mas preciso, não consigo decidir agora, ou seja...
Pronto, então o que está em causa é para terça às 5 da tarde o PSD e a Iniciativa Liberal dizem se pode ser... Faz favor.
Sra. Presidente, eu dificilmente consigo para a semana escapar-me à comissão eventual de revisão constitucional, o que me, aliás, terei de ocupar mais tempo e me vai colocar numa situação mais complicada para este grupo de trabalho. O que eu posso dizer é que o Bloco de Esquerda, mesmo que eu não consiga estar, fará chegar os sentidos de voto e até a ponderação para o caso do cumulativo a ser aprovado ou não, eventualmente. Ou seja, não quero com isso obstaculizar a uma data de reunião, uma vez que eu só poderia na quinta, na verdade.
Eu não sei, estavam aqui a pôr a hipótese em vez de terça, quarta?
Quarta
não
e
sei.
Quinta. Temos dois agendamentos
muito mas... Preferem quarta? Não pode ser. Portanto, fica o que está pendente é terça, a partir das 5 da tarde. Eu agradeço ao PSD e à Iniciativa Liberal que façam o máximo esforço para tentar... Na coisa, a senhora deputada Catarina Martins, se assim for, deixa os sentidos de voto, por favor. Podemos já tentar marcar... Hã? Quinta após o plenário. Está bem? Pronto, então ficaria terça às 5 para darmos um avanço, porque ainda temos muita coisa para votar e recuperar estes que foram adiados hoje. E quinta no fim do plenário. Está bem? Pronto, então aguardamos as respostas da Iniciativa Liberal e do PSD e depois confirmam, não é?
Sim.
A doutora Inês manda e-mail a confirmar ou não.
Senhoras e senhores deputados, portanto, terminamos sou, mais cedo.
Deputada, não poderia ser só meia horinha mais tarde, na terça-feira?
Por mim,
7h30.
Pode.
Era
por
só.
Mim? É melhor? Não, mas dá para a primeira ronda. Pronto. Então, terça às 5h30. Está bem? Pronto, obrigada. E assim terminamos a nossa reunião.